Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito.
Você lembra dessa voz?
Não, pare com sua mãe.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
No início da dublagem, nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa. Bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí e para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa Tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
E salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Eu tô aqui.
Puxa, que nem tô tão quietinho hoje.
Almir Marques, entrevista.
Radiofobia.
Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você que acompanha o nosso podcast, eu sou o Léo Lopes e trago para você hoje mais um arquivo Almir Marques Entrevista. Você já sabe, Almir Marques é um radialista lá de Rio do Sul, de Santa Catarina, que há mais de 10 anos vem entrevistando dubladores. Ele que tem um dos maiores acervos de entrevistas com dubladores, agora também faz parte do Radiofobia e mensalmente a gente traz uma entrevista desse acervo aqui para você. E a entrevista de hoje é muito especial, tanto para mim quanto para o Almir. Afinal de contas, foi uma das primeiras entrevistas que o Almir fez em outubro de 2002, com uma pessoa que todo mundo gosta. Você já sabe, você já leu o post, você já viu a vitrine, você sabe que a gente está falando de ninguém menos do que do nosso amigo, do meu irmão, Guilherme Briggs, exatamente, um dos maiores dubladores da atualidade, queridíssimo de todo mundo. E ele foi um dos primeiros dubladores que deu entrevista para o Almir lá em 2002, então está fazendo 10 anos agora. Nesse mês de outubro que essa entrevista aconteceu. Foi para mim também muito especial ter descoberto essa entrevista, porque foi nessa entrevista que eu descobri que existia uma pessoa que trabalhava com dublagem e que se chamava Guilherme Briggs. Eu tava lá em 2008 correndo atrás de ser dublador, eu que sempre quis trabalhar com dublagem. O pessoal aí já tá com o saco cheio de saber da minha história, mas em 2008 eu descobri esse acervo do Almir. Na época ele tinha um site e essas entrevistas estavam disponíveis no site. Então, essa foi uma entrevista que eu ouvi e que mexeu muito comigo. Eu já falei isso, inclusive, em vários Radiofobias aqui. Sempre que o Briggs aparece aqui, a gente lembra um pouco dessa história. Porque foi essa entrevista que me levou a conhecer mais sobre o Briggs, jogar na internet, buscar coisas a respeito dele, e foi motivado por essa entrevista que eu acabei descobrindo o Nerdcast número 94, que foi o primeiro Nerdcast que o Briggs participou. E ouvindo esse Nerdcast número 94, eu descobri o que era podcast. Foi o meu primeiro contato com o podcast. Foi a primeira vez que eu ouvi essa ferramenta, que hoje eu vivo fazendo podcast, olha só. Hoje é a minha ocupação principal. Hoje eu sustento a minha família, alimento meus filhos graças ao podcast. E essa entrevista hoje do Briggs pro Almir foi o início disso tudo. É muito bacana ver essa volta, como as coisas acontecem, e agora o Almir aqui no Radiofobia trazendo essa entrevista do acervo para vocês. Uma entrevista muito especial. Tenho certeza que para você que não conhece o Briggs por alguma razão misteriosa, vai ser muito bacana você descobrir as coisas que ele fala nessa entrevista. E para você que já conhece o Briggs, para você que já ouviu várias entrevistas dele, pode ter certeza que você vai se surpreender com muita coisa que você vai ouvir. ouvir nessa entrevista, Almir Marques entrevistando Guilherme Briggs em outubro de 2002. Aumenta o som, escuta essa raridade agora no Radiofobia pra você.
Radiofobia! Radiofobia!
Você conhece Guilherme Briggs? Não, mas essa voz você conhece.
Este é o universo. Eu trabalho aqui. Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial. O meu parceiro Warp Dark Matter e eu somos da unidade de proteção do Comando Estelar. Às 8 horas, chegou uma informação. Vamos achar e salvar os alienígenas. Nem que tenhamos que ir ao infinito e além.
Este é Guilherme Briggs, dublador do Buzz Lightyear, do Comando Estelar e do Toy Story 1 e 2. Guilherme ainda faz as vozes de Jim Carrey no filme Grinch, Brendan Fraser, o George, o Rei da Floresta, Denzel Washington e Harrison Ford no filme Guerra nas Estrelas. Além de dublar dezenas de personagens de desenho animado, como Freakazoid, Babão, Duggett e Príncipe do Egito. Guilherme Briggs, numa entrevista exclusiva, sábado, 10 da manhã, na 93 FM.
Do Comando Estelar, a aventura começa.
E começa a partir de agora, 10h03, 93, a melhor estação de Santa Catarina. E eu estou com nada mais, nada menos do que com Guilherme Briggs na linha, direto do Rio de Janeiro. A gente vai baixar aqui um pouquinho porque o retorno dele tá meio alto. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear.
Não era o Buzz Lightyear de verdade?
Não, era um brinquedo. Eu já falei pra ele, é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
E como é que seria o diário de bordo do Buzz Lightyear?
Buzz Lightyear registrando. Estou agora na rádio 93 FM. Irradiando em ondas curtas e médias. E provavelmente longas também. Olá, patrulheiros. Aqui é Buzz Lightyear. Mais conhecido como Guilherme Briggs, que tem essa vozinha assim.
Esse é quem? O Freakazoid já entrou no meio da briga. E aí, tudo bem? Tudo certinho?
Tudo bem.
O Guilherme, pra gente começar, normalmente a gente já pergunta como foi o início da carreira? Como é a gente vai tirar a trilha pro pessoal poder sentir um pouco a tua voz?
Tá bom.
Vamos lá.
Vocês têm tempo?
Temos tempo, vamos lá.
Então, senta todo mundo que eu vou começar a história. Bom, desde pequeno, eu sempre gostei de desenhar, de atuar, criar, tudo que envolva criação, criatividade. E meu pai, eu tive sorte de ter um pai muito criativo também, um pai que me estimulava muito. E a gente gravava novelinha, filmes de horror, seriados, tudo com som, né? Só com áudio, na casa dele. Então, eram finais de semana só com eu e papai, a gente gravando essas coisas. E isso desenvolveu em mim uma variedade de vozes, né? Uma criatividade, assim, de na hora eu bolar personagens, bolar textos, no improviso. Se bem que eu tô meio nervoso aqui agora.
Brincadeira. Ô Guilherme, não é normal os dubladores darem entrevista pra rádio, né?
Não, é muito difícil. Ah, deixa eu só terminar essa parte, depois
vai
eu
lá.
Vou voltar, que isso é muito importante. Eu quero agradecer
okay.
ao pessoal da rádio de dar esse espaço pra gente, que isso é muito raro. Mas isso é uma outra pergunta, eu quero até explorar isso muito bem.
Beleza, vamos lá então, vamos continuar.
A parte da dublagem, então foi isso. Eu era um garotinho que, desde 10 anos de idade, já fazia vozes diferentes, já tentava criar personagens com meu pai, para agradar o meu pai também. E foi um caminho natural eu me tornar um ator. Depois eu procurei cursos de teatro e tudo, fiz alguns. E também eu soube que estavam abrindo testes na empresa VTI aqui do Rio. E aí eu fui lá de bobeira para ver qual era. Fui com uma amiga minha, a Cristina Anastasi, que é fã de Jornada nas Estrelas, também como eu. E a gente foi lá numa visita sobre um filme que tinha um monte de concertos do Jornada nas Estrelas 4. E aí o dono da empresa chamou a gente para ele explicar para a gente o que tinha acontecido no filme, né, que estava cheio de erros, de tradução, essas coisas. E foi muito legal com a gente. E aí eu me informei de cursos de dublagem, de estágio de dublagem. Aí eu acabei fazendo um teste, passei, fiz um teste para o Worf, aquele da nova geração, né, o Klingon, que fala assim desse jeito, não é o Buzz.
Certo.
Passei no teste e daí para frente, meu filho...
Me diz uma coisa, quantos anos você tinha nessa época?
Olha, eu tinha 20 para 21 anos.
Então fazem 10 anos isso.
É.
Legal. Dos personagens que você dubla, qual você mais gosta ou se identifica?
Olha, é o que eu sempre falo, eu sempre considero eles todos meus filhos, então é difícil analisar. Eu posso dizer que é como se eu pegasse o meu espírito e partisse em fatias, né? Eu gosto demais do Daggett, dos Castores Pirados. Ele é minha parte criança, né? Minha parte infantil, ao máximo. É o personagem que acho que eu injetei mais criatividade, até mais do que o Freakazoid. O Daggett é o Freakazoid...
Melhorado.
Ponto 2, é.
E ele exige mais de você, o Daggett?
Exige muito, 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 muito. O Freakazoid é o meu lado de anarquia, anárquico, né? Completamente livre, leve, solto. Eu tive muitos problemas com o Freakazoid no início, porque as pessoas, os diretores de dublagem, não entenderam o espírito da coisa, né? O jeito do personagem. Eu tive que explicar e lutar por ele. Depois com o Daggett foi mais fácil, que o pessoal já... Ah, vai, Guilherme, faz as suas loucuras, vai. Não tem problema.
Você podia fazer um pouquinho do Daggett pra gente ver?
Faço. Deixa eu ver. Até eu selecionei aqui uma passagem dele.
Legal.
Eu anotei pra não esquecer.
Que ótimo.
Ó, vou interpretar o Daggett aqui.
Ai, de que adianta ter um irmão que nem o Norbert, que não te dá a menor pelota, que não tá nem aí? Aquele chatoleno. Agora é um rengo-guengo. Eu vou embora daqui, pegar a estrada, ralar peito.
Não, peraí. Pirimpampum.
Eu vou virar o castor musculoso. E vou servir chá quente no colo e bolacha nas fuças daquele chatolino do Norbert. Levush.
Que legal. Brincadeira, é uma aula.
O Daggett, né? Se transformando no castor musculoso, o alter ego dele.
Legal.
E por falar em alter ego, aí eu falo do meu alter ego, o meu herói de infância, que eu nunca tive, né? Porque eu só dublei ele já tinha sido criado, eu já era grandão, que é o Buzz Lightyear, que nada mais é do que a representação heróica de qualquer criança, né? De 10, de 12, de 15.
As pessoas se identificam
40.
Muito com ele, né, Guilherme?
É um herói universal, o Buzz, realmente.
Legal.
Eu fico honrado, eu fiquei honrado em dublar o Buzz pra Disney. Eu concorri com muitas pessoas excelentes, até com Francisco Milani, com Paulo Flores, com Luiz Faia, o grande Luiz Faia. Poxa, e passei. E eu era um meninote lá fazendo o teste do Toy Story pra Disney. Eu tremendo todo e tentando fazer a voz do Buzz. Aí fiz o teste, aí depois o Garcia Júnior, que é o diretor da Disney aqui no Brasil, que é a voz do He-Man, do MacGyver, né? Ele falou, olha aqui, você passou no Buzz, viu? Faz direitinho, tá?
Que massa.
Foi terrível.
E me diz uma coisa, inclusive eu posso dizer que eu loquei o último desenho pra ouvir você falando aí.
Fala um pouquinho mais alto, não tô escutando.
Ah, beleza, eu vou te dar um pouquinho mais de retorno
pode
aqui.
Pode dar, pode dar.
Beleza?
De retorno.
Então tá, eu disse que eu loquei a fita pra ouvir você falando aí como Buzz Lightyear no último desenho que a aventura começa, né?
Eles
acabaram de fazer uma equipe e com certeza vai ter continuação, né, Guilherme?
Ah, aumenta mais o seu retorno, pode aumentar bem mais.
Tá, ok.
O que você viu, na verdade, é o piloto de uma série.
É o primeiro, então. Primeiro de uma série.
Exatamente, é uma série de 65 episódios. Que é o Buzz Lightyear from Star Command. Buzz Lightyear do Comando Estelar. É uma série de 65 episódios. E é muito boa a série, muito interessante. O roteiro, o desenvolvimento dos personagens. É como se fosse. Esse Buzz do desenho animado, dessa série, é o Buzz, realmente. Ele não se acha um brinquedo. É o Buzz.
Com todos os efeitos especiais que ele tem, com todos os poderes, realmente, ele pode usar todos, né? No desenho, no filme ele não conseguiria. Não conseguia, mas no desenho ele consegue.
Não.
Realmente é o personagem, Buzz Lightyear.
Eu li até isso na Tim Allen, que é o dublador dele nos filmes, né? Na série, o Tim Allen fez só esse... A aventura começa e depois foi substituído pelo excelente Patrick Warburton, que é o dublador do Kronk também, que foi uma coincidência que eu fiz o Kronk.
Jornada nas Estrelas.
É o mesmo cara. Mas a série do Buzz, o Tim Allen falou, é o Buzz verdadeiro. O Buzz real é o do desenho animado. E não dos filmes. O dos filmes é um boneco. Ah, eu não concordo, eu acho que todos são Buzz.
E você acha que deve sair mais uma continuação do Toy Story?
Olha, pelas minhas fuçadas aí pela internet, sabe? Que eu sou meio Dexter Douglas, Freakazoid. Eu fico fuçando tudo que é de animação, que eu adoro animação. Eu escutei não, eu li boatos sobre realmente uma continuação do Toy Story. mas não tenho nada assim para confirmar, é nada oficial. Eu fico enchendo o saco do Garcia Júnior, falei, Júnior, vai ter Toy Story 3, vai ter Toy Story 3, vai ter Toy Story 3. Ele falou, não sei, não me enche o saco.
Agora me diz pra gente, eu sei que você trabalhou também com os dubladores dos Simpsons. Na série, uh-huh. Quais os personagens que você fazia nos Simpsons?
Ah, eu fazia o Kent Brockman.
Que falava desse jeito, bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Que aliás é uma delícia fazer essa voz, sabe? Que eu uso o diafragma, usa...
respiração.
Porções, escondidas da minha garganta, é um barato. Kent Brockman, fiz o Moe, que é do bar.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
O Krusty.
O Krusty, o palhaço. Que mais? Fiz o Apu. Olha, os Simpsons era uma salada. Eu até não concordo com isso. Agora eu vou falar sobre a parte sombria dos Simpsons.
Beleza.
Desde o início, eu até falei, outros dubladores falaram que conheciam a série americana, né, que estava no iniciozinho, 89, 90, os Simpsons, que o dublador do Homer, por exemplo, ele fazia 5 personagens, mas fixos. O Homer, por incrível que pareça, no original ele faz o Homer, faz o Krusty, faz o Chef Wiggum, se eu não me engano. Me desculpem qualquer fã de Simpsons se eu errei. Mas ele fazia 5 personagens fixos. E eu falei pro diretor, pro Valdir Santana, pro grande Valdir Santana, que é a voz do Homer. Eu falei, Valdir, vamos manter fixos os dubladores com os personagens. Aí ele falou, não, filho, não sei, a gente tá ainda decidindo isso, a Globo, papapá, não sabe. Falta de informação. Aí eu até deixo meu protesto. Eu acho que as empresas, as emissoras, às vezes compram produtos como Simpsons, Futurama, Arquivo X, e não sabe, não conhece, não faz pesquisa, não... Sabe, a Globo deixou trocar as vozes, aí ficaram trocando as vozes, aí foi bom porque eu exerci minha criatividade, eu fiz vários personagens diferentes, mas como eu tenho um lado crítico muito forte, muito severo, eu no fundo do fundo não gostava não. Eu não gostava de fazer numa semana o Kent Brockman, na outra o Apu, na outra o outro, na outra o CQ, e na semana seguinte outra pessoa fazia o Kent Brockman, porque eu achava, eu ficava imaginando a criança em casa assim, pô mãe, aí mudou a voz do Kent Brockman de novo? Sabe, eu acho uma falta de respeito. Eu não gosto quando mudam as vozes dos personagens de um desenho, de uma série, de um filme. Você perde o referencial, né? A criança, então, poxa...
Tem que manter um padrão, né?
Tem que manter um padrão, poxa. Mas isso é falta de organização. É um fenômeno... Aí ficam dizendo, ah, é no Brasil, o Brasil é desorganizado. Não, não. Isso é um fenômeno humano. Os animais são super organizados. Nós, animais sofisticados, entre aspas, né, somos muito desorganizados às vezes.
Olha, eu posso te dizer que você não sabe, mas...
Ih, aumenta o retorno aí, tio.
Ok, vamos lá.
Pode aumentar tudo.
Eu conversei ontem com uma pessoa que diz que você é o sucessor dela. Orlando Drummond.
Oh, Drummond, você conseguiu falar com ele?
Falei com o seu Piru ontem, ele vai me dar uma entrevista hoje às 11 horas da manhã aqui na 93. Graças a você, quero agradecer aqui de antemão. Tá bom?
Puxa vida, tô tremendo aqui.
A tua força foi muito legal, Guilherme Briggs.
Meu Deus. Ó, Drummond é referência de
ator. A nível de Brasil, todos, eu acho que cada dublador tem o Drummond assim como ícone, né?
Tem, todos nós. O Drummond, olha só, ele é referência como ator, como dublador, como pessoa, como pai, como avô, como família. O Drummond é uma pessoa... Eu sei que todo mundo tem defeitos, mas eu não conheço nenhum defeito até agora do Drummond. Eu realmente sou apaixonado por ele.
É um paizão, né?
Hã?
Deve ser um paizão, né?
Ele alegra o estúdio, ele traz luz pra gente, ele é o porto seguro, sabe, emocional de muitas pessoas, inclusive o meu. Quando eu dublo com o Drummond, antigamente eu ficava muito nervoso. Agora não, eu fico, sabe, feliz, ele faz uma piadinha, ele vai, aí fica fazendo, até fica imitando a voz dele. Eu já fiz até no Freakazoid, no Daggett, eu imito ele direto, mas ele mesmo faz.
Olha aqui, meu filho, só você e o Mauro Ramos,
que é outro grande amigo meu, que é o dublador do Pumba, que você deve entrevistar algum dia, que ele é maravilhoso.
Com certeza.
Também.
Você e o Mauro Ramos são os únicos que podem me imitar, porque tem um monte de filho da p*** que fica por aí me imitando. Eu não gosto disso, só vocês podem me imitar, vocês são meus sucessores.
Aí eu falo, que isso, Drummond, você não vai morrer nunca. Pelo menos espiritualmente, na minha cabeça, você nunca vai morrer.
Se você fosse imitar um dos personagens do Drummond, qual você faria? do Popeye, o
não,
Scooby-Doo.
Popeye não. Ai, não gosto nem de falar. Eu não consigo imaginar, sabe? Não...
Com outra voz?
Não, não, não dá. Eu imito muito o Scooby-Doo.
Ah, Scooby-Doo!
Eu faço... Aliás, todo mundo homenageia o Drummond. O Drummond é o Paulo Francis da dublagem. Sabe que o Paulo Francis todo mundo imita, né?
Exato.
Ou o Lula. Então, o Drummond é o cara, assim, o referencial mais imitado... da dublagem. Não gosto.
Mas ficou bastante
de...
parecido, hein? Ficou bem, bastante parecido o teu Scooby-Doo. Faz de novo pra gente.
E salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Eu tô aqui.
Muito bom. Agora vamos continuar.
Vamos lá.
Eu perdi o retorno agora, mas tudo bem.
Perdeu o retorno?
Estou sem retorno, mas vamos continuar a entrevista. Será que o nosso convidado vai estar ouvindo lá?
Eu tô ouvindo, tá muito baixinho, mas tô ouvindo.
Muito bem. Então, continuando, você acha que os dubladores têm os direitos completamente reconhecidos?
Não, não. Inclusive, a gente está agora numa intensa luta para tentar reaver nossos direitos. Porque a nossa voz, eu vou explicar para os nossos amigos ouvintes da Rádio 93 FM. Não, isso é uma coisa séria. Agora é um assunto bem sério. Quando a gente grava, dubla um filme... ele não é para uma mídia só. Uma mídia, por exemplo, eu gravo uma coisa só para televisão, é uma mídia. Se isso vai para DVD depois, é uma segunda mídia. Vídeo, VHS, home video, terceira mídia. E a gente não recebe. Ou antigamente recebia uma porcaria, sabe? Então, por que os atores, por exemplo, o famoso, maravilhoso Lima Duarte, que ganha... Sempre quando é exibida a Rock Santeiro, a novela é exibida, ele ganha os direitos dele, ganha por reprise, até a Globo anuncia. Os atores de Rock Santeiro podem receber, sei que, no banco e tal. Por que a gente não recebe quando é exibido um Freakazoide 500 mil vezes na televisão? Um Scooby-Doo? Por que o Drummond não recebe? Tá errado, nós somos atores. Todo mundo me pergunta, mas para ser dublador, tem que ser ator? Eu falei, claro, gente. O dublador nada mais é do que uma especialização... Do ator. É um ator formado, que estudou, que aplicou anos da vida dele para se transformar num dublador. Por que ele não pode receber o mesmo tratamento, o mesmo pagamento, sabe? Então, a gente só quer isso. A gente quer receber pelas mídias, a gente quer um tratamento digno. Nos loops, que são as cenas que a gente dubla, que tá,
são tudo... cenas de 20 segundos, né?
São 20 segundos, está tudo defasado, sabe? Os empresários têm o ponto de vista deles, eles ganham em dólar e a gente ganha em real, e a gente está muito defasado. Se você comparar um dublador italiano, um dublador japonês, um dublador americano, lógico que são países de primeiro mundo, tudo bem, mas eles ganham, meu Deus, para vocês verem, a hora do Cartoon Network é quase 20 vezes mais do que uma hora de dublagem comum, porque o Cartoon Network... vou puxar a brasa pra sardinha do Cartoon, porque eu sou apaixonado pelo Cartoon Network, trabalho com eles, já dirigi para eles, sou produtor deles também, locutor. O Cartoon Network, ele paga o que deve ser pago um ator, um talento, um voice actor. O Cartoon Network paga direitinho, paga a hora regiamente que um dublador merece ganhar. Agora, os estúdios aqui não, eles estão pagando uma miséria. Para você conseguir fazer um dinheiro legal, digno no final do mês, para você pagar suas contas, pagar aluguel, pagar seu plano de saúde, você tem que ralar. Não sei se essa gíria tem aí no Sul. Você tem que trabalhar muito, muito mesmo, para ter um salário digno, né?
Como e o que os dubladores estão pedindo nesse acordo que eles estão tentando fazer aí?
Bom, são partes, tem muita parte técnica. A gente quer... O script de dublagem, ele é dividido por cenas. Né? A cada 20 segundos, você corta o script, um loop. Então, a cada 20 loops...
Uma hora.
Perfazem uma hora. Entendeu? Mas só que... eu vou tentar explicar uma coisa que acontece. Por exemplo, eu dublo o Daggett, o castorzinho. Ele fala muito rápido. Então, o Daggett fala um bife, né? Milhões de palavras em segundos. Então, eu não acho justo eu ser onerado... Só porque o Daggett é muito difícil e ele fala muito rápido, a minha secundagem vai dar só um loop. quando na verdade a dificuldade daquele loop, daquela cena, merecia os 6 loops, tá entendendo?
Com certeza, então deveria ser pela dificuldade, pelo grau de dificuldade da dublagem, isso, ele ser reconhecido.
Como não dá para se medir isso, a gente está querendo, como sempre foi, colocar um mínimo, uma base de 6 loops por página. Aí você vai ter uma garantia, pelo menos. Quando tiver um personagem que fala muito rápido, que tem um loop só, o que acontece? Atrasa o filme, você se estressa, você ganha menos do que você deveria. Outra coisa que a gente pede é ganhar por produção, que a gente faz 4 episódios de uma série, e se você tem 20 loops espalhados nesses 4 episódios, você ganha 1 hora. Tá errado. Se eu participo uma ceninha de um episódio, eu tenho que ganhar 1 hora por esse episódio. Se eu participo 2 ceninhas no segundo episódio, eu tenho que ganhar 1 hora por aquele episódio, não concorda?
Com certeza.
Mas não, eles juntam tudo num pacote de 4 episódios e eu ganho 1 horinha. Tô cansado. Eu não quero mais isso, não. Nenhum de nós quer mais isso.
Guilherme, você podia fazer um pouquinho do Freakazoid pra gente, matar saudades?
Do Freakazoid?
Isso.
Ah, sim. Deixa eu imaginar uma cena aqui.
Inclusive,
tem algumas frases que o Freakazoid costumava falar.
Ô Guilherme, inclusive eu tô assistindo agora pela primeira vez a Ovelhinha na Cidade e matando saudades do Valdir Santana, né? Narrando.
Ah, quem que faz o Chip na Chip, Cidade Grande?
Chip, eu não sei quem dubla Chip, mas o narrador é o Valdir Santana.
Ah, é o Valdir?
É o Valdir. Tô matando saudades agora.
Eu fiz com o Valdir Santana uma série, o Lucky Luke, aquele cowboy, né?
Lucky Luke, você era o Lucky Luke.
Isso, aí o Valdir fazia o cavalo, aí eu brincava com ele. Ô, Santana, eu tô montando no Homer Simpson.
Brincadeira.
Aí ele ria pra caramba.
Ô, Guilherme, essa série tá disponível nas locadoras, não?
O Lucky Luke, ele foi só pra TVE. Infelizmente, não tá passando. É uma série muito gostosa. Eu tenho a coleção completa do Lucky Luke em quadrinhos e do Asterix também, que eu sou fã. Então, quando eu dublei o Lucky Luke, foi um sonho realizado. E tem outro personagem maravilhoso também, que é o Bushwack, que é o ficou aqui matuto, né? O Hantanplan, que é um cachorrinho, dublado pelo Alexandre Moreno, que faz o Norbert comigo, que é outro ator formidável da dublagem, sabe? Adoro fazer dupla com ele. Com o Alexandre Moreno, deixa eu só esse parênteses, eu fiz o Buzz Lightyear, ele faz o XR, o robozinho. Nos Castores Pirados eu faço o Daggett, ele faz o Norbert, dá um show no Norbert. Tem uma outra série, X-Duck X, que são 2 patos rappers, né? Todos assim, malandros. Aí ele faz um dos irmãos, eu faço o outro, né? São 2 patos. Mais uma vez, a dupla com o Moreno. Ele é ótimo, ele é sensacional. Quando eu faço dupla com ele, é garantia de sucesso mesmo.
Tinha tanta coisa pra te perguntar que realmente fica complicado. Porque você faz, pelas minhas contas...
Ah, você pediu Freakazoid? Peraí, você tinha pedido Freakazoid?
62 personagens eu consegui contar até agora. Seus.
Não, você tinha me falado isso ontem, 62 personagens.
Acho que,
cara,
você já tinha feito essas contas aí, quantos personagens...
Não,
você
nunca
dublou?
Fiz.
Então, por
eu
aí,
ó. Tem que botar todos eles num cercado.
É brincadeira, com certeza algum vai escapar. É. Tá, depois do Freakazoid eu queria o Grinch também, tá?
Tá bom. Ó, vou dizer algumas frases selecionadas do Freakazoid. O Freakazoid, a maioria das falas dele, do Freakazoid, foram criadas por mim, são cacos, né? São invenções. No original ele não muda tanto a voz, ele não tem tanta... não faz tantas loucuras. É ótimo o dublador no original, mas aqui no Brasil eu optei por fazer o Freakazoid se transformar num brasileiro mesmo. Tanto que eu coloquei sotaques de paulista, de
nordestino, sulista.
Sulista. Até eu te falei isso ontem, né, pelo telefone. As pessoas, algumas pessoas me perguntavam assim: mas peraí, você tá, desculpe usar essa palavra, você tá sacaneando as pessoas, os nordestinos? Eu falei: pelo contrário. Eu tenho um profundo respeito por todo o povo brasileiro, é uma homenagem. Eu quero que o Freakazoid more no coração do nordestino, do sulista, do pessoal que mora no centro-oeste, que mora no sudeste. Eu quero que o Freakazoid seja um brasileiro por completo. Então eu não vou fazer ele com sotaque carioca, ou só paulista, ou só... Não, eu quero que ele fale com sotaque de baiano, de paulista, de Pelotas, de tudo, para poder ele ser uma figura de alta identificação. Foi o que aconteceu. Então, agora, sem mais delongas, vou fazer algumas frases do Freakazoid. Tinha uma que ele dizia assim, isso não é criação, mas já escutei muita gente falar, que é o... Diga pacatu... Não, peraí, errei, de novo. Diga pacatatu cutianão, que é o maneiro pra tu, valeu! Tem o voo do Freakazoid, né, que ele fazia mais ou menos assim. Ele não voa, né, ele vai correndo com os 2 braços pra cima. E é assim...
Que massa.
Tem o Freakazoid caindo. Essa cena foi muito engraçada. Quando eu terminei de gravar, Eu passei mal de rir com o dublador do Cosgrove, que é o Santa Cruz, né? José Santa Cruz. Que é mais ou menos assim, o Freakazoid tá caindo, a cena aparece só o Cosgrove no centro da tela, né? Da televisão, no desenho. E você presume que o Freakazoid tá lá em cima, caindo de uma altura enorme, né? E o Cosgrove só assim, com aquela cara dele, cara de bundão, assim. E o Freakazoid lá em cima, falando assim, Cosgrove, eu tô caindo! Cosgrove, me segura! Ô, Cosgrove, olha pra cima! Cosgrove, eu tô caindo! Aí você me segura, tá? Cosgrove, olha pra cima! E o Cosgrove nada. Cosgrove, eu tô caindo! Aí, quando ele finalmente cai, eu quero uma bunda nova. Olha, isso deu um problema no estúdio. Aí o diretor, bunda? Você vai falar bunda no desenho? Eu falei, mas por que toda criança fala bunda? Não pode, isso vai voltar, o Warner não vai gostar. Não, o americano que vai ver isso, ele vai escutar bunda. Oh, que ser bunda? Oh, carnaval, bunda. Não vai ter
ele
problema.
É samba.
Tem outra frase do Freakazoid que é famosa, que é o cão chupando manga, né? Isso eu escutei em Minas. Aí eu incorporei, que é o cão chupando manga.
Muito bom.
Tem outra frase que as pessoas adoram, que é o Freakazoid com a rainha cobra. Ela tem uma jiboia lá, gigantesca, que enrola no Freakazoid. Aí ele fala assim, olha só, dona Rainha Cobra, tua jiboia tá me apertando os pâncreas. Aí mais uma vez o diretor falou, apertando os pâncreas? Isso não vai ficar muito forte, não? Eu falei, não, gente, mas que coisa.
Legal.
Esse é o preconceito que tem no Freakazoid. É por inovar, né? Por eu querer falar coisas diferentes. O Drummond fez isso na época dele. Eu quero fazer agora, quero realmente inovar.
Legal, agora eu queria até te pedir, a gente ficou um tempão conversando ontem, eu sei de bastante coisa, então pra gente, agora gostaria que você pudesse ser um pouquinho mais objetivo nos próximos, pra gente ter tempo de ouvir quase todos, assim, porque são realmente bastante personagens. Queria ouvir o Grinch e na sequência o narrador do Teletubbies, muita gente não sabia que você que fazia. Primeiro então o narrador do Teletubbies e na sequência o Grinch, pode ser?
Pode.
Vamos lá então.
Vamos lá. Dos Teletubbies é assim, bem calminho. Um dia, na terra dos Teletubbies, Lala pegou sua bola e foi brincar na colina.
Legal.
Teletubbies é assim.
E o Grinch? Qual é a dificuldade de dublar o Jim Carrey?
Ih, meu Deus, eu vou estourar o tempo, não. Eu vou.
Então vamos lá. Fazer um pouquinho do Grinch, então. A gente vai dividir essa entrevista em duas partes. Aí eu prometo que a gente vai fazer mais meia hora num outro dia.
Tá bom, meu Deus, eu esqueci. Okay? Parece que eu tô conversando com você normalmente, eu até esqueci do tempo. Mas o Grinch falava, tipo assim, é tipo Sean Connery.
Eles estão pendurando as meias. O Natal é amanhã, não tem mais jeito. Preciso achar um modo de não deixar o Natal chegar.
Ele falava mais ou menos assim. Tinha a risada dele, que era...
Max.
Era o cachorrinho dele.
E como é que você fazia para fazer o som de máscara? Que, digamos... Não, ele não estava mascarado.
Ah,
porque o Jim Carrey, ele quando falava, garanto que a voz dele saía dentro de dentro de uma máscara, digamos
daí,
assim.
O Grinch foi todo um laboratório para... A dublagem foi um laboratório, realmente. Eu demorei 28 horas para fazer o filme. Teve um americano aqui, o Ray Gillan, que me ajudou, que me ensinou muita coisa. E eu dublei como... Eu nunca tinha dublado antes. Eu dublei como realmente, como se eu fosse o Grinch. E eu fargia para fazer o lance da dentadura, que ele usa uma dentadura. E tem toda a maquiagem que tapa um pouco o nariz. Eu fazia, repetia exatamente o movimento labial do Jim Carrey. Se o Jim Carrey puxava a boca para a direita assim, eu puxava para a direita. É que nem um espelho, né? Eu tinha que olhar. Ele puxava pra direita lá, na verdade é a esquerda meu, né? Quando ele puxava pro outro lado, eu também puxava pra cá. Quando ele fazia assim, eu também fazia assim. Quando tinha alguma obstrução de ar no nariz, eu também tampava um pouco o nariz. Então foi feito um trabalho...
laboratório muito grande.
Hã?
Foi feito um laboratório muito grande.
Um laboratório, então. Realmente. Eu até fiquei doente no meio, porque eu gastei... Usei tanta minha energia, que baixou minha imunidade, eu fiquei gripado. Mas tudo pelo Grinch. Foi maravilhoso. Tava muito quente também quando a gente dublou, tava no verão, e nada a ver, né, dublando um filme de Natal no pleno verão, eu saía do estúdio gelado, ia pro calor, voltava pro gelado, saía pro calor, aí eu fiquei doente, realmente.
Para nós encerrarmos, já estamos no finalzinho da entrevista, e você tem aqui, o teu currículo é bastante extenso, eu tive a paciência de tirá-lo aqui todo para saber realmente tudo o que você fez. Então, e atores você fez bastante, né? Você fez aí, além do Jim Carrey, Denzel Washington, Jean-Claude Van Damme, Brendan Fraser, David Schwimmer, é isso?
Ah, do Friends, o Ross.
Dean Cain.
Isso, o Super-Homem. Super-Homem só quando os 5 últimos episódios e a série acredite.
Ah, o Super-Homem você fez. Fez Super-Homem também?
Não, eu fiz o Super-Homem, mas foi uma...
A série pra TV, né?
Foi quando o Lipiani, o Alexandre Lipiani, faleceu. E aí eu fiz os 5 últimos episódios. Que tadinho, ele não pôde fazer, eu fiz.
Que legal. E a voz não mudou muito, né, Guilherme? Você sentiu muita diferença da tua voz pra...
Ah, o Lipiani é muito mais bonita que a minha. Eu gostava muito mais dele. Eu fiz realmente muito... Eu chorava no estúdio, foi muito triste.
Você fez 5 episódios?
5 episódios, é.
Os últimos?
Foi.
Beleza, então eu quero te deixar à vontade para você fazer as suas despedidas e que você deixasse uma mensagem aos ouvintes da 93FM. Porque, olha, eu também quero deixar uma mensagem que é a seguinte, para você sempre sonhar e acreditar no seu sonho que um dia ele pode se tornar realidade. O meu sonho era fazer o que eu estou fazendo hoje, trazendo um pouquinho dessa arte, da dublagem, conversando com pessoas tão importantes para nós como você. Você não sabe... A emoção que você passa para as pessoas quando você está fazendo um personagem. Eu garanto que a emoção que você sentiu na época que você fazia com seu pai, né? Você ainda estava fazendo aquele laboratório, tenha certeza que você está passando essa emoção para nós até os dias de hoje, tá bom? E eu quero agradecer de coração você ter atendido esse nosso pedido aqui da 93 e que você tenha uma porta aberta aqui sempre que você precisar, para qualquer obrigado. Informação.
Poxa. Essa é a realização do meu sonho, realmente. O meu sonho completo, ele ficaria incompleto se eu não tivesse esse retorno assim do público tão gostoso, sabe? É como se eu fosse... Eu perdi meu pai faleceu, e parece que eu tô sempre querendo resgatar ele. É uma coisa psicológica, eu preciso de aceitação, eu preciso que as pessoas gostem de mim, que as pessoas curtam o que eu faço. Então, quando você fala isso, que as pessoas me mandam e-mails... Por favor, depois deixa até meu e-mail para as pessoas.
Não, eu gostaria que você desse o teu endereço da tua homepage no ar. Claro. Ao vivo, vamos lá, pode ficar à vontade.
Aí, quando eu recebo esse retorno, é como se meu pai voltasse para mim de novo. Todo o carinho que ele teve comigo volta, né? É psicológico. Bom, mas o meu endereço é o seguinte. A homepage é www.geocities.com/dublagem. É simples. www.geocities.com/dublagem.
Eu vou dar uma coisa bem fácil pro pessoal. O pessoal vai no KD, digita Guilherme Briggs ou simplesmente Briggs com 2 G's, aí eles vão encontrar o seu endereço com certeza. Tem isso. A página do Babão, tem vários endereços que o pessoal vai encontrar você. Eu sei
o que
de
tá
tudo.
Com Zoom, XOOM, não tá valendo mais.
Certo.
E o e-mail que é o briggs@vento.com.br.
O pessoal pode mandar um e-mail direto pra você.
Pode, né? Pode pedir pra eu gravar arquivo de som que eu gravo. Criança pede, faz um arquivo de som do Frikazoide falando meu nome. Com certeza.
Beleza.
Só tenho paciência, porque se eu demoro é porque tem muita pessoa.
Eu vou pedir então 62 arquivos de som pra você pra 93, tá bom,
Guilherme? Eita ferro, pô.
Tô brincando. Um grande abraço a você.
Muito obrigado.
Muitas felicidades. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Essa pessoa acessível, tá? E realmente foi um prazer enorme estar conversando com você.
Ah, eu queria mandar um beijo para todo mundo aí da 93FM, os operadores, os técnicos, para o pessoal da redação, para todo mundo aí, locutores, para você, repórteres, e para o grande público aí do Brasil que está me escutando. E é isso.
O encerramento do Buzz Lightyear.
Aqui é Buzz Lightyear, eu registro o final, mas eu volto. Um beijo para todos vocês.
Rádio Fobia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.